Olá, sejam muito bem-vindos ao 23º episódio da Conexão Acisa. Lembrando que estamos seguindo todas as orientações de segurança com distanciamento e fazendo uso do álcool gel. Aqui quem fala é Jennifer Vicenzi e hoje vamos conversar com a professora Rosane Dal Bosco. Ela atua na Frei Casimiro e na Escola Aparecida em Antônio Prado. Hoje a gente vai saber um pouquinho mais como está funcionando as escolas e um pouco da visão dela sobre esse período do coronavírus. Seja muito bem-vinda, Rosane.
Boa noite a todos, que todos estejam bem. Realmente é um desafio para nós este ano. Na verdade, o desafio começou o dia 19 de março de 2020, quando nós saímos da escola com a promessa de voltar 15 dias depois. E nós voltamos este ano e não totalmente, né? Parcialmente. Em Antônio Prado, nós voltamos 2 semanas e acabamos fechando a escola de novo. Estamos com trabalho remoto. E aqui na Escola Frei Casimiro, então, nós estamos trabalhando, sim, com o grupo A a cada 15 dias, né? E o grupo B também a cada 15 dias. Nós temos uma troca, 2 vezes por mês os alunos vêm para a escola. E assim vamos levando, né?
Muito bem, então. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no podcast. Eu queria dar as boas-vindas aqui também ao Rogério Marcon, ele que é vice-presidente social da CISA, e ele vai conduzir comigo essa entrevista. Seja bem-vindo, Rogério. Temos alguns recados da CISA?
Vamos lá, Jennifer. Bom, primeiramente, então, cumprimentar você, a Rosane também, que está aqui conosco, o colega de aula também, né? A Rosane, eu lembro, nós fizemos uma vez o sítio do Pica-Pau Amarelo, Jennifer.
Uau!
Ela era a dona Benta e eu era para ser Emília. Depois não sei por que cargas d'água lá não deu certo. Também não era por nada. Mas enfim, né? Coisas que a gente relembra, né?
Essas fotos seriam legais agora, viu?
Mas tá, nós temos sim um recado da CISA, né? Como a gente já disse, em função da pandemia as atividades sociais estão paralisadas, mas de qualquer forma a gente vai, né? Colocando algumas atividades em prática, principalmente com relação à construção do Pocinho, que continuam as obras. Nós também estamos aí com a campanha, nós firmamos, na verdade, né, uma parceria com o Consepro, ao qual nós, então, vamos disponibilizar recursos para o Consepro e, em troca, o Consepro, juntamente com a Brigada Militar, juntamente com a Polícia Civil, né, vão fazer, então, um trabalho nas escolas, né? Quando tiver condições aí, em função da pandemia também, então vamos fazer esse trabalho aí para um trabalho educativo nas escolas, né? Uma troca de favores, na verdade, assim, né, que a gente faz para beneficiar a comunidade também. E ainda com relação ao Consepro, nós estamos desenvolvendo uma campanha, encabeçando uma campanha aí junto com as outras entidades também, e, enfim, pessoas jurídicas, né, e pessoas físicas também que queiram colaborar, para a aquisição de um veículo novo para a Brigada Militar. Né. Nós vamos disponibilizar uma quantia em dinheiro também, e quando, né, tiver as doações aí que fechar no valor do veículo, então será adquirido junto para a comunidade também. Então a gente está desenvolvendo também essa atividade.
A segurança sempre em primeiro lugar, né? Então vamos agora conversar com a Rosane. Rosane, fale um pouco sobre você, conte-nos um pouco da sua história.
Eu nasci na Vila Damiani, moro ainda lá até agora, né? Primeiro com meus pais, depois a minha mãe faleceu, ficamos eu, meu pai e meu irmão. A minha irmã já morava em Nova Prata nessa época. A minha mãe faleceu fazem 31 anos atrás. Então, a vida foi bem complicada para nós, né? Nós estudávamos no Damiani, eu e a Maristela, e nós íamos a pé. Nada de transporte escolar, tá, Rogério? Nós íamos a pé e voltávamos, né? O grupo, na verdade, de vizinhos que nós morávamos próximos, temos vários vizinhos, aí a gente ia todo mundo junto, né? E voltávamos junto. Foi as minhas primeiras disciplinas, inclusive. A professora Marcolina foi a minha professora que me alfabetizou. E o gosto pela disciplina que hoje eu trabalho foi da professora Claudete Graciotin Dotti. Essa é uma prof que trabalhou conosco aqui no IP. Foi ali que eu vim despertar para a geografia. São 16 anos de escola Frei Casimiro, mas a minha vida de professora eu comecei na escola Juventina Morena em Vacaria. Eu trabalhei, ontem encontrei o Ângelo Brolo e comentamos com ele. Nós começamos os primeiros agentes comunitários de saúde aqui do IP, na época do seu Darcy Zanotto, foi ali que a gente começou então, o nosso trabalho de agente de saúde. Eu sempre gostei de conversar muito. Isso acho que eu peguei da minha mãe, esse hábito. Então, facilitava, eu tinha facilidade de me dar bem com as pessoas. E foi ali que eu comecei o meu trabalho como agente de saúde. Hoje, já na escola, um pouco mais velha, madura, digamos, né? Mas esse trabalho a gente vem desenvolvendo, que eu faço na escola, vai além da escola, tá? Em que sentido que ele vai além da escola? Eu me envolvi, inclusive, nós estávamos recordando aqui com o Rogério, eu me envolvi no FestIP, no curso alegórico, porque a geografia está ligada à história. E aí, quem não tem história... Né? Não, digamos assim, é um povo sem história, é um povo sem cultura. Verdade. Então, eu gosto muito disso. A minha casa tem muita coisa velha guardada. A minha irmã pergunta, por que não bota fora tudo isso aí? Não, está guardado lá.
São relíquias.
São relíquias, umas lembranças, as que agora, nos desfiles, tivemos a oportunidade de colocar em prática, né, Rogério? Na comunidade, eu também atuo na nossa comunidade, hoje presidente da capela, lá dos Damiani. Desafios são grandes, desde criança os nossos desafios eram grandes, como o Rogério disse, inventar teatros, né? Agora continua, né? Porque eu acho que nós, como professores, somos desafiados todo dia. Todo dia e agora, com a pandemia, mais ainda.
Ah, mas me diz uma coisa, essa história ali do sítio do Pica-Pau Amarelo foi antes ou depois de você se tornar professora?
Foi antes. Nós tínhamos uns grupos bons, inclusive o pessoal, os seminaristas, estiveram aqui 2 anos atrás, né, Rogério, eu acho, que a gente teve um encontro dos seminaristas, onde eles vinham de todos os municípios vizinhos nossos, e os freis, ali onde é agora o seminário, continua, né, sendo a prefeitura, era o seminário, o grupo de seminaristas vinham para cá. E, através deles, né, eles tinham muita criatividade, pessoas de fora, e aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a gente sempre foi de certa forma, meio metida a querer fazer. É um gosto que a gente tem, né? Na época, tinha umas feiras de conhecimentos gerais na escola, nós trabalhávamos, não sei se o Rogério lembra.
Lembra as feiras de ciências, depois foi a feira de conhecimentos gerais, né?
Isso. E hoje eu consigo desenvolver, não mais com grupos muito, muito grandes, porque isso requer muito tempo, mas os alunos também despertar neles essa questão de olhar lá na frente.
Essa é uma pergunta que eu tenho, né? Na tua opinião, qual a importância da escola para incentivar o voluntariado no aluno?
Olha, nós temos uma disciplina nova agora, do novo ensino médio, que vai despertar não só essa questão do voluntariado, e na verdade são duas. Uma delas é inovação empreendedora e a outra é projeto de vida. O que, que essas disciplinas vai despertar no aluno? Primeiro que eles têm que sair da escola com uma visão empreendedora.
Ótimo.
O que, que eles querem para o futuro deles? O que eles estão montando, as duas turmas do segundo ano, a 221 e a 222, estão fazendo trabalhos maravilhosos. Baseado no quê? Olhando para o nosso município, o que, que eles poderiam criar dentro do nosso município? Está saindo projetos aí fantásticos, que se cair na mão de um empreendedor, tenho certeza que tem um futuro garantido. E a projeto de vida é uma outra disciplina que também visa eles olhar, se envolver com a comunidade, na questão do envolto deles, que tem pessoas que passam fome, tem pessoas que precisam de uma orientação, podem até ter comida, mas precisam de uma orientação. A questão da discriminação, né, dos problemas sociais que nós vivemos, porque, graças a Deus, em IP nós não temos pessoas passando fome. E nós temos pessoas com necessidades, mas são, a minha visão de professora, são pessoas que vêm de fora. O nosso povo aqui, não sei se o Rogério tem essa mesma visão que eu e você também, Jennifer, o nosso povo que é daqui são pessoas que são empreendedoras, que trabalham, que têm, sim, dificuldades, mas que conseguem, né, o seu sustento. E as pessoas que vêm de fora, a gente percebe que são pessoas carentes. E que nada mais justo, né, que seja dividido com todos e que eles tenham essa visão. O aluno consiga olhar para o colega e dizer, não, eu posso fazer alguma coisa para ajudar quem precisa.
Ter uma visão mais abrangente, né, de mais, todo o entorno, né?
Sim. Eu acho que é isso que estava faltando. Na minha visão, do ensino médio, era isso que estava faltando para a escola, sabe? Que a escola não fosse só questão de formação, né? É claro que nós precisamos da matemática, nós precisamos da química, da biologia, do português, mas que também esse olhar das ciências humanas que seja um pouco abrangente num todo, né? Não só ficar no meu eu.
Sim. Eu me diz uma coisa assim, essas aulas que elas estão sendo dadas remotamente, né? Na tua visão, ela está surgindo efeito? Ela está tendo um bom retorno? Ou você acha que está tendo um prejuízo no aprendizado do aluno?
Olha, na minha visão, o que nós conseguimos fazer? Foi o que eu disse no início. Nós saímos da escola do dia 19 de março com a ideia de voltar em 15 dias depois. Quando surgiu a ideia que nós não voltaríamos, a primeira ferramenta que nós utilizamos foi o WhatsApp. Era ali que nós nos comunicávamos com os alunos. O que a gente percebe? Faltava o contato, né?
Falta.
E esse contato é o que faz a diferença. Porque o momento que o aluno está fazendo uma atividade, se o professor está ali, ele te chama. Prof, vem cá um pouquinho, olha isso, olha aquilo. É uma dúvida que ele tem. E em casa ele não consegue suprir isso, porque nós não estamos lá. Né?
E porque o Wikipedia atrapalha muita coisa muita, também, né?
Muita coisa. E o que a gente percebe? Nós temos vários alunos que têm, sim, um telefone, mas a internet dele é só pelo WhatsApp, que ele consegue mandar um recadinho, que não é uma internet que consegue fazer um trabalho.
Não, mas é verdade,
então,
né?
Então, assim, ó, o mínimo que se consegue já é bastante para eles, mas a gente sabe sim que vai ficar uma defasagem bem grande, nós não vamos conseguir suprir isso. Aqui, falando da Escola Frei Casimiro, nós, depois que veio a plataforma, melhorou bastante, porque ao menos a gente tem a plataforma para estar interagindo com eles, mas mesmo assim o contato diário...
Porque acho que foi um baque também, né? É uma situação assim... que vocês não tinham contato direto, não tinham aquele conhecimento para dar aula também virtual, né? Porque foi do nada.
Do nada.
E teve que aprender do nada também, né?
Nós aprendemos muito, sofremos bastante, porque se você der um telefone para uma criança, um adolescente com 14, 15 anos aí, ele domina muito mais que nós a tecnologia. E nós, velho, estamos meio enferrujados. É difícil, né? Então, a gente teve um curso longo do Estado, onde a gente aprendeu a usar algumas ferramentas. Não sabemos tudo. Tem muita coisa para nós aprender ainda. E muita coisa nós aprendemos até com os alunos.
Porque... Eu acho que isso é o grande ganho, na verdade, se é que se dá para dizer isso, com relação a essa nova geração que está vindo, né?
Sim, sim.
Eles vão dominar. Se eles não dominarem, é como nós, na época... Nós tínhamos que aprender datilografia em inglês, né, para não ser analfabeto cultural, ou, sei lá, de línguas. Né? Da mesma forma agora, né, as crianças aí precisam dominar a tecnologia. E eu não sei onde é que eu vi esses dias também no Face ali, né, que nós estamos, né, dando um adeus para a geração de ferro e está chegando a geração de cristal. Então, quer dizer, nós também estamos meio que deslocados nesse ambiente que está se formando agora com esse isolamento, esse afastamento, o distanciamento e tudo mais, né? Essa falta de contato para os jovens, para as crianças, eles vão se adequar nesse formato, eu acredito. Mas para nós é bastante complicado.
Mas me diz uma coisa, eu acho até que para eles, para nós vai ser um pouco mais complicado a gente ter essa visão, né? Uma mudança de visão. Mas eu acho que tu teve um choque até na hora que você foi montar o grupo dos esportes, né, Rogério? Porque não tem mais gente que queira jogar futebol.
Exato. Nós estávamos aí, quando a gente assumiu a CISA, né, uma das preocupações que nós tínhamos era voltar, né, fazer com que os jovens, aí, as crianças, tivessem interesse, né, pelo futebol. Foi uma grande dificuldade. A gente não conseguiu formar... Claro, depois parou tudo, né, mas a gente não conseguiu formar um time, né, para começar uma escolinha de futebol.
Né, mesmo que tivesse, então, que não tivesse a pandemia, eu acho que já seria uma dificuldade gigantesca, né?
E acredito que vai ser bem difícil mesmo com o passar do tempo de o pessoal, né, das crianças aí tomarem gosto pelo futebol. Não sei, espero que não, né? Mas não tenho muita perspectiva boa com relação a isso, não.
Será que se foi o pessoal das boleias de caminhão indo para jogo de futebol, fazer festa?
Ah, isso já faz tempo que não tem mais, né? Isso aí já, torneio já não tem mais, faz muito tempo aqui na região.
Mas realmente é uma preocupação na sala de aula também, porque você faz uma pergunta para os alunos antes da pandemia. Você pergunta, questiona eles alguma coisa, e aí a pergunta é, posso usar o telefone? Na hora, sabe? Eles não fazem aquele raciocínio de dizer, vou pensar, vou procurar, posso usar o telefone? Era a resposta que eles nos diziam. Por isso que essa disciplina que eu falei agora de inovações empreendedoras, ela vem bem ao contrário, tá? Ela vem fazer um outro papel. Ela vem dizer para ele assim, ó, o que tu quer fazer? Ah, eu tenho um projeto que eu vou falar dele porque me chamou a atenção. O que o PIP precisa? Né? Era a pergunta que eles tinham, o desafio deles. O aluno me disse assim, uma dupla, professora, nós queremos fazer um vinagre de maçã. Bom, então tu vai pegar o Google Earth e vai achar a área. Aonde tu vai localizar a tua empresa? Aí eles foram procurar a área. Bom, e agora? Licenciamento ambiental. Foi a primeira coisa que eu fui... E aí eu digo o que eles precisam ir buscar. Mas eles têm que buscar. Eles têm que montar um projeto. Nós já estamos no CNPJ, em cima disso. Porque aí eles têm a empresa montada, né? E aí eles, o que eu preciso colocar para minha empresa ser realidade? Então, o que eles vão pesquisar, eles vão buscar o que é um licenciamento ambiental, o que é o PPCI que eles precisam numa empresa, com que material eu vou usar para fazer ela, né? Vou usar, porque agora daí se agrega ali as disciplinas, né? As energias, que tipo de energia você vai usar? Eólica, solar, o que tu vai usar dentro, né? Então, isso faz com que eles vão aprender a calcular a área, qual é o valor do metro quadrado, por exemplo, de tijolos, né? Se eu for fazer de tijolos, se eu for fazer de
pré-moldado,
com o que eu vou fazer a minha fábrica, qual é o meu custo, qual é o juro que eu vou pagar disso. E como desde a época que o Rogério falou das aventuras que nós fazíamos, eu continuo fazendo aventuras, né? Eu fui na casa da Mônica e do Anderson, a Mônica que trabalhava na Cressol e o Anderson Torrezan, e o Anderson tem uma empresa e viajou para a China, e aí todos os contatos que ele tinha lá da China, o que tem, o que não tem, porque qual é o ideal do aluno hoje? Bom, mas daí, vou carpir, vou trabalhar? Não, né? O ideal dele é olhar para frente, eu quero viajar, quero conhecer, e os negócios estão aonde? Estão na China. Então, o Anderson e a Mônica deram uma visão para eles também do que é ter uma empresa, o que é buscar material, importar material de fora. E a Mônica parte da questão econômica, de juros. Porque isso também, mesmo que o aluno não queira fazer um curso superior, mas um curso técnico, ou então, bom, eu vou no banco pedir um empréstimo, o empréstimo diz lá, sei lá, é 10%, é 15%, mas isso ao longo dos anos, quanto eu vou gastar? Então, é essa a visão que eles estão tendo, né, dessa disciplina. Eu acho que agora estamos olhando com outros olhos e não mais porque, assim, ó, o que o telefone estava sendo? Para aqueles contatinhos do dia a dia e o Face só. E não para uma pesquisa aprofundada em algumas outras...
É uma ferramenta para uso, para eles mesmos tirarem proveito. Porque Sim. Eu lembro na nossa época aí, né, Rosane, nós não podíamos usar a calculadora, né?
Nada. Tinha que fazer. Sim.
Então, quer dizer, mudou bastante, até para nós, por isso que eu digo que para nós ficou também difícil, né, de entrar nesse novo mundo, né, nessa nova realidade. E claro, né, se você tem as ferramentas aí, quem não souber dominar a internet ou essas ferramentas aí de pesquisa, como você falou mesmo aí, não vai conseguir ir para frente, né? Essa é o futuro, né? Não tem como, você não foge disso.
E eu acredito que a escola também precisa ter essa visão de modernidade, né? Precisa realmente saber conversar com o aluno, porque o sistema antigo já não funciona mais.
Embora a gente guarde aquelas lembranças boas, né, das coisas do italiano, todas das escolas do interior que a gente tinha, mas agora não dá mais. Nós não podemos usar aquilo lá atrás e trazer... Mas tem que agregar junto com o novo, né?
É.
Senão não dá.
Tem que ter uma dinâmica que chame a atenção, porque eles estão muito elétricos e eles já funcionam numa frequência diferente que a nossa, né? Sim. Então, dá para ver que eles conseguem concentrar a atenção naquilo que chama a atenção. O resto, eles ignoram completamente, né? Então, eu acho que essa tua visão ali, a visão da escola, essa mudança foi muito benéfica para os alunos. Acredito que vai ajudar bastante. Uhum. Creio que quando o Rogério estudou também, né, Rogério? Isso faria uma boa diferença também no início, não faria, não?
Ah, faria. A gente se virava, era do jeito que a gente tinha, as condições que nós tínhamos, aí a gente usava também, né, e se saímos, né? Estamos aqui hoje também conversando, né? Usando também uma ferramenta nova, né, que é o podcast, né, que é também a gente teve que se reinventar também nessa questão da comunicação, né? Então estamos aí, acho que aproveitando, né? Bom é isso, né? É aproveitar os recursos que você tem. Falando em saudade, Rosana, né, nós tivemos FESP, Expo IP ali, foi boas atividades que a gente desenvolveu e que deixa saudade mesmo, né?
Sim, saudades. Eu participei das três, né? Tão como para colaborar com o grupo que estava organizando e também para expondo, né? O meu esposo trabalha na fábrica de calçados. Nós, a primeira feira foi feita aqui na escola, nós vendemos bastante, a segunda triplicou as nossas vendas lá em cima, já, né, e no centro de eventos lá, e a última também. O que para nós assim ficou da Expo IP? E da Expo e da Fest IP? Uma festa que juntou muitas pessoas, inclusive o pessoal, nós temos um grupo de pessoas que fazem feira junto conosco, de Caxias, de São Marcos, vieram para cá expor, gostaram da nossa feira. No último dia desta última Fest IP que nós tivemos, eu não sei precisar quantas mil pessoas estavam no parque. Entravam e saíam muita gente. E todas as pessoas elogiando o espaço, elogiando as pessoas que ali estavam atendendo, né? Houve muita troca, muita informação, coisas novas, né, que vieram para o nosso município. E sem contar que nós conseguimos juntar, e eu digo nós conseguimos juntar, porque o Rogério deu uma mão e nós formamos, então, o desfile, né? Nós conseguimos agregar as coisas antigas que estavam guardadas, né, inclusive... e trouxemos ela para a rua de novo, com características dos dias de hoje. Tá? Muito bonito. É uma pena, né, que a pandemia veio e deixou, interrompeu um trabalho que estava sendo feito. Nós já estávamos com o terceiro desfile pensado, né? A sequência dele já estava mais ou menos organizado. Muitas pessoas se envolveram. As pessoas, assim, ó, eu vou citar uma pessoa que se envolveu, que os dois hoje não estão mais aqui, mas felizes, nós temos fotos deles, que são os pais da Joanita, a Joanita aqui, Forest. Quando eu fui convidar eles para participar, aquilo foi com uma alegria. A senhora me disse assim, a mãe da Joanita, eu posso ir, e ele pode ir tocando gaita de boca. Você lembra, Rogério? Uhum. Não tem uma foto que eles estão numa casinha, a gente fez uma casinha para eles, mostrando as casinhas de antigamente. Aquilo ficou assim um registro de uma pessoa que foi valorizada, embora morasse na colônia, embora algumas palavras que eles falam no dialeto fica meio trocado, mas essa valorização da cultura é muito importante.
Vale a pena.
Muito importante, né? Vale a pena. A satisfação de ver a família deles também, né? Porque depois eles contaram, eles têm um filho que mora em Porto Alegre, o filho veio ver, né, o desfile, a satisfação com que aquelas pessoas estavam participando do desfile, né? Teve um grupo que a Lorena Dallabona organizou lá em São Paulino, os senhores vieram com o seu material, com a ferramenta, enxada, machado, enfim, mas vê que eles estavam ali mostrando realmente o que eles tinham conhecimento. Então, para mim, né, como eu vejo assim, o que eu vejo disso tudo? Eu consigo trabalhar lá com os alunos agora, com toda essa tecnologia, mas aquela coisa do passado, do resgatar o passado, é muito importante. Muito importante, e essa geração de hoje precisa valorizar aquilo que os nossos pais deixaram para nós de herança. Não só a questão financeira, tá? Que, para mim, não é nada. Tá? Nós temos muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas que não têm nada dentro, são vazias. Ou enquanto, né, qualquer outra pessoa bem simples ali tem muito a dar, a contribuir. A Nona Mosquita participou conosco do Raízes. Eu fiz um trabalho com os alunos de novo e ela participou dando uma entrevista para nós com das primeiras ruas de IP, como é que eram, como é que era. Tudo isso é uma cultura que não se perde. É, a Nona Mosquita não está mais entre nós hoje, mas deixou, né, Rogério? Uhum. A questão dos benzer, a questão do ter uma palavra amiga, isso é tudo, para mim, faz muita diferença.
Ah, tem que valorizar as pessoas, né? Valorizar a história e o que elas têm para ensinar, né? Porque a gente não sabe tudo e dá para aprender muito com o que foi passado, com o que foi ensinado de geração em geração, né? Então, isso vale a pena.
É, a questão da FESP, eu lembro muito bem das primeira edição, né? Na verdade, ela nasceu um pouco desacreditada. A gente que estava envolvido ali, até a gente torcia. Não, a gente vai conseguir fazer assim, porque era uma experiência nova também, mas como tudo aqui em IP, né, pessoal, uns torciam para dar certo e muitos também torciam para que não desse certo, né? Mas a gente foi, enfrentou e foi um sucesso, né?
Foi
uma coisa assim que surpreendeu, superou todas as expectativas. O pessoal de fora veio, tanto é que motivou já a realização da segunda e terceira edições, né? Que foi também grandes sucessos aí, como a Rosane falou. Inclusive, né, quando eu falava aí que nós estávamos com a quarta já montada, quando saía a notícia mesmo da pandemia, né? Bom, primeiro parou os alunos das escolas. Então a gente disse, bom, vamos aguardar, acho que em 30 dias volta as aulas e a gente então toca, né? Mas nada, estamos ainda esperando.
Sim.
Já estavam sendo colocados os cartazes, né? Já estava sendo feita toda a divulgação.
Já estava, né, tudo aí, né? E seria uma pena, né, se não tivesse uma continuidade, né? Porque seria um trabalho que seria valorizado, né? Todo um esforço também. E como diz a Rosana, né, a gente não pode perder as nossas raízes. A gente tem que mostrar aos jovens também que estão vindo aí, precisam valorizar, né, o que os antepassados fizeram e também dar a sua colaboração, né, para que no futuro, né, eles também sejam lembrados. Né.
É, e essa é uma forma também de mostrar para o resto do país, para o resto do mundo, a capital nacional da agroecologia, né?
Exato. Um título conquistado em 2010.
É. E nós trabalhamos, eu trabalho também, já trabalhei 3 edições com a escolha das rainhas, né? Seleciona lá, todas elas passam por mim como alunas, né? Depois eu encontro elas lá na frente como candidatas. Mas a importância disso também, que as nossas candidatas também levem com elas, né, essa questão de valorização do passado, de valorização da cultura, da sua família, desde da questão religiosa, independente de religião, mas desde essa questão religiosa, dessa questão voltada à educação, ao turismo, né, porque quando nós vamos em qualquer local que você vá fazer uma viagem, passear, o primeiro ponto turístico que a gente encontra é o quê? É uma igreja.
Sim.
Então, nós vamos lá olhar. Nós temos igrejas maravilhosas ao nosso redor, né? Gramado, Canela, Vacaria, mas nós temos que valorizar o que é nosso. Então, nós temos também igrejas bonitas aqui.
Cheias
de história. Então, se perpassa esse trabalho das candidatas, desde essa questão de como matava uma galinha, como arrumava uma cama, o que estava guardado, que era do nono lá no porão, né? CDs, músicas, enfim, e um pouco da nossa história, porque nós temos uma fronteira, né? Bem distinta no IP. Até a Vila Damiani nós temos um grupo grande de italianos aqui, né? E de lá nós temos então o grupo dos portugueses que vieram, né, lá desde do início do nosso município e de antes, quando nós éramos descendentes de Vacaria. Então elas precisam entender que, se nós olharmos, nós temos a polenta e a massa até os Damiani e o arroz, o feijão, o revirado,
bacalhau.
Não, o arroz, feijão, o revirado do Damiani para cima. Então isso é uma questão de cultura também, né? Então, é necessário trabalhar esses pontos com elas também.
Não, e outra coisa assim, que eu gostaria até de falar com umas meninas que estão em casa nos escutando, né? Gente, não desanimem. Você que tem o sonho de ser candidata, se mantenha, vão estudando, aproveitem agora a quarentena, porque as nossas candidatas vão ficar provavelmente mais esse ano, pelo que elas falaram, né? É. Não, que deveria ser a escolha esse ano e, por conta da pandemia, não terá. Então, elas ficarão mais aí com a gente, que estão nos representando muito bem aqui no município. Sim. E, assim, ó, não desanimem. Se candidatem para as próximas, vocês também poderem participar e representar o município de vocês ali com toda a honra e todo o carinho, né?
Rosana, é o seguinte, você falou nos desafios para a educação, né, para as aulas, mas você também, como falou, é presidente da Capela do Zamiani.
Sim.
Como é que é presidir uma capela tudo parado? Eu vejo aqui no clube, a gente dá até uma angústia quando a gente vê uma estrutura dessas aqui parada, né? E a gente fica imaginando todas as nossas capelas do interior ali paradas, né?
Olha, Rogério, é a quarta vez que eu sou presidente da capela e, por incrível que pareça, onde tem um desafio, é justamente parece que acontece no momento, né? A primeira vez que eu fui eleita lá foi quando eles estavam construindo a RS-122, a estrada estava chegando ali no Capão do Bugre. E aí o senhor lá da empresa, inclusive eles tinham toda a parte da parte burocrática deles estava aqui em IP, foi me procurar e ele disse assim, ó, nós precisamos demolir a parte ali da construção da capela. E eu disse para ele, não, o senhor não pode demolir, não. Ele disse, a estrada foi traçada, está aí, nós vamos tirar. E eu vim aqui no IP, conversei com o Frei, tinha o Frei Sérgio Rosa ali, e conversei com ele e disse, Frei, vamos fazer o quê? Ele disse, agora não tem mais o que fazer. Ele disse, tinha que ter sido feito antes alguma coisa. E aí eles retiraram parte da construção, onde nós tínhamos um brete lá do gado, e a churrasqueira, e a casinha da carne, tiraram tudo. E, enfim, negociar com os caras do Dyer não foi fácil, mas nós conseguimos negociar com eles, eu fiquei até o final. O bispo me deu a provisão para mim ficar, enquanto nós não recebêssemos o dinheiro, porque os papéis tinham sido encaminhados no meu nome. Nós conseguimos receber um valor, que foi investido então na churrasqueira lá, que foi feito de novo, e material que a igreja precisava. Depois, mais duas vezes, de novo, né, tivemos que trocar todo o telhado do salão. Mais um desafio. E agora esse. Nós fizemos uma dívida na capela e tudo fechado. Nós não podíamos fazer festa, nós não podemos fazer uma rifa, porque não pode ir na casa de ninguém. As contas a gente sabe que precisa pagar. E o nosso desafio, então, foi fazer um almoço no sistema drive-thru.
Tá? É a segunda vez que já fizemos.
É a segunda vez que a gente fez e, graças a Deus, conseguimos pagar todas as nossas dívidas. O grupo que está atuando agora é um grupo bem forte, bem atuante, todos colaborando. Temos gente de fora de Antônio Prado, inclusive um casal. Um outro, o casal da Frangozul, que também nos ajuda bastante. Né? Os horários deles são bem difíceis, mas eles nos ajudam bastante. A Ana e o seu Vinhola também... Né, embora a idade do seu Vinhola já seja um pouco mais avançada, mas também nos ajuda, mas é uma pena. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, que também nos chama a atenção dos jovens, agora falando nos desafios da comunidade, nós não temos mais jovens na comunidade. E os poucos que ainda têm no empenho, aquele trabalho que a gente fazia, Rogério, que eu sei que tu também faz aqui na comunidade da paróquia, nós não temos mais esse empenho da juventude. Tá?
Não tem mais aquele comprometimento,
não,
né?
Não tem mais. Aquela coisa assim, ó, de nós mais maduros, a gente vai fazendo e vai fazendo porque gosta. Você acaba assumindo e vão te pedindo e você acaba dizendo que sim e vai indo, né? Mas essa geração que está aí vindo, pode ser que os que tenham ali 11, 12 anos venham despertar de novo. Mas os 18, 20, 25 aí, a gente percebe que eles não têm mais essa questão de manter, né? E eu digo sempre, meu Deus, se o meu nono, né? O meu avô teria 110 anos hoje. Se lá na época deles, eles conseguiram cortar uns pinheiros e fazer alguma coisa, deixaram para nós, eu acho que o mínimo que nós temos é conservar. E tá difícil, né, Rogério, para conservar.
Muito difícil, né? Nós vimos a experiência que a gente teve aqui no clube, foi uma coisa assim única, né? Que a gente teve essa oportunidade, teve também esse acesso com a CISA que a gente conseguiu, mas estava bem complicado, né? O próprio clube aqui ia ficar um deserto aqui no centro da cidade. E agora está aqui, está montado, está conservado, a gente espera, né, que quando a pandemia passe, então ele seja útil, né? Mas ele estava fadado, sim, a desaparecer. Então, a gente espera também, como você falou, a gente sabe que não é fácil, né? A juventude aí não tem esse comprometimento mesmo aí, mas a gente torce, né? Que as pessoas aí se conscientizem também que é da comunidade e é para todos. Né?
É para todos. É para todos. Nós temos um salão grande, espaço para 500 pessoas, tranquilo. Nós temos, enfim, tudo o que é necessário. E a gente observa que está difícil conservar, porque nós não temos mais atividades, né?
Você olha aqui, é a própria igreja que nós temos aqui na matriz, né?
Sim.
Naquela época fizeram a igreja e tudo. Hoje, para fazer a casa paroquial, aí já foi bem difícil, né?
Muito difícil, muito difícil. E o que eu percebo também? As pessoas mais antigas, elas se doavam mais. E hoje é aquela questão, eu tenho compromisso, o doar-se está difícil.
Muito difícil.
Está muito difícil.
Bom, vocês falaram aqui um pouco sobre o clube também, né? Como está a situação ali do restaurante do clube, Rogério?
Nós estamos aí com o restaurante à disposição, né? O pessoal que estiver interessado em fazer esse empreendimento também, né? Trabalhar no restaurante, claro, né? Alugando, a gente está com ele aí à disposição ainda. A gente também não foi muito atrás ainda, está tudo parado mesmo, né? Então a gente está indo aos poucos, né? Mas a gente está colocando à disposição, sim. Se alguém tiver interesse ali, só nos procurar que a gente tem todas as informações aí para passar.
Maravilha, então. Nós vamos chegando ao nosso final do podcast. Rogério, tu gostaria de fazer suas prestações finais ali?
Não, só dizer que devidamente vacinado, né?
Ah, parabéns.
Cheguei nos 55 também, então estamos aí vacinado, né? E a gente então torce, né? Fica na expectativa que a vacina aí, então, venha, né? Diminuir essa questão da pandemia, que está bastante complicada aqui na nossa região, né? Então, esse é o recadinho final aí. E, mais uma vez, né, agradecer aqui a presença da Rosana, né? A Rosana, que é filha do Nino Dal Bosco, né?
Isso.
Uma figura folclórica aqui da nossa cidade, do nosso município, né? Então, tá aí. Obrigado pelo bate-papo aqui, com certeza. E a gente troca sempre boas ideias e revive o passado também.
Eu quero agradecer da minha parte o convite que vocês me fizeram. Estou à disposição aos desafios que vêm aí, né? Esperamos que a pandemia passe e vamos, né, Rogério, fazer mais um desfile, com certeza vamos encontrar mais material aí. Tem muita coisa para ser ainda revivida dentro do nosso município. Muito obrigada.
Ah, muito bem. Muito obrigada por vir aqui hoje contar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a tua história aqui no município, né? E espero que nós possamos conversar muitas vezes mais e aprender cada vez mais uns com os outros, né?
Com certeza.
E um agradecimento aqui mais que especial a todos que estão acompanhando o nosso podcast. A nossa audiência ela tem sempre aumentado, graças a Deus. Agora nós estamos chegando na Alemanha, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Estados Unidos, nós estamos em Arkansas, Indiana, Texas, New Jersey e Flórida. E na capital, Washington, né? E na Austrália, Irlanda, Singapura e Angola. E eu quero deixar aqui um pedido que nos sigam através das redes sociais, pelo YouTube da TV Acisa, no link da Rádio Acisa e agora no site renovado da Acisa, que já está no ar com muitas novidades. Tudo que for falado aqui no podcast, vocês podem entrar e encontrar lá no site da Acisa. Inclusive, você que é associado da Acisa, você também pode colocar no site os seus produtos à venda, sem custo algum. Você que é associado, você tem vários benefícios. Então, entrem no site e explorem, porque está bem legal. Bom, nós vamos ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e buscamos sempre trazer o melhor aqui para vocês. Até a próxima!